senhoras e senhores convidados, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa, que nesta noite realiza a sessão solene alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, conforme prevê a Resolução número 17, de 8 de outubro de 2014. Integram a mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário do Poder Legislativo, que presidirá os trabalhos nesta solenidade, excelentíssimo senhor José Fernando Tarragô, vice-prefeito de Uruguaiana, senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras, presidente da Aruanda, senhora Elza Suzete Pinto da Fontoura, presidente do Movimento Negro de Uruguaiana, senhor André Luciano Naziazeno Martins, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, primeiro-tenente José Ricardo Marietoli, representando o comando do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, senhora Maria Helena Bairros Machado Soares, secretária municipal de Educação, e os vereadores José Clemente da Silva Correia e vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades, familiares e amigos dos homenageados e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade. Neste momento, o senhor presidente fará a abertura da sessão.
Declaro aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo e solicito aos proponentes que conduzam ao plenário os homenageados desta noite.
Convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, por proposição das entidades integrantes do COPIR, Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, serão homenageadas pessoas que contribuíram com a cultura afro-brasileira. O secretário ad hoc, vereador José Clemente, fará a leitura dos certificados conferidos aos homenageados.
Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Afrobras conferem o presente certificado ao senhor Augusto Juvenal Correia Fidelis, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Clenobing, presidente. Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Confubras conferem o presente certificado à senhora Lilian Leopoldina da Rosa Cucci, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Clenobing Inda, presidente. Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Confobras. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e a Aruanda conferem o presente certificado ao senhor Luiz Carlos Velasquez, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Clenobing, presidente. Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Aruanda. A Câmara, certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Conselho Municipal do Povo de Terreiro conferem o presente certificado à senhora Cleusa Lodovino Batista, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Clenobing, presidente. André Luciano Naziazeno Martins, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Conselho Municipal do Povo de Terreiro conferem o presente certificado à senhora Iracema da Glória Pérez Martins, in memoriam, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubing, presidente. André Luciano Nazazeno Martins, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Movimento Negro de Uruguaiana conferem o presente certificado ao senhor Douglas Pereira de Menezes, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Kleino Bing, presidente. Elza Suzete Pinto da Fontoura, presidente do Movimento Negro de Uruguaiana. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e Afro Conesul de Uruguaiana conferem o presente certificado ao senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Kleino Bing, presidente. Certificado. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial conferem o presente certificado ao senhor Paulo César de Castro Espíndola, em memória, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Uruguaiana, 17 de novembro de 2022. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, secretário. Vereador Paulo Roberto Inda Kleino Bing, presidente. Augusto Juvenal Correia Fidelis, presidente do Fórum Permanente da Promoção da Igualdade Racial. Lido os documentos, senhor presidente.
Passamos, neste momento, a palavra ao senhor Jorge Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras e presidente da Ruanda.
Boa noite, senhores e senhoras, autoridades presentes, na pessoa do vice-prefeito Fernando Targuno, exercício da Prefeitura do Uruguaiana, eu cumprimento todos os secretariados presentes do Executivo Municipal. Na pessoa do presidente, no exercício da presidência, Marcelo Lemos, cumprimento todos os vereadores presentes. E na pessoa do comandante da Brigada Militar, eu cumprimento todos os brigadianos, os praças, que faço parte dessa família como parente também. Agora a todos os meus irmãos de religião e a todos os presentes, a todos os homenageados. Digo a vocês que 1991, projeto de lei 2249, que institui a Semana da Consciência Negra, nos dava o direito de homenagear todas aquelas pessoas que têm serviços prestados. O projeto nós conseguimos homenagear quase 84 pessoas dentro do projeto. O projeto foi reformulado pelo vereador Clemente, que usa hoje o número 5.375, Semana da Cultura Afro, e que nos permitiu nós ter um espaço mais amplo e organizar uma comissão em conjunto a todas as entidades para que nós pudéssemos estar hoje aqui prestando homenagem a todos os senhores e senhoras que têm serviços prestados à cultura afro. Muito obrigado a todos pelo serviço que têm prestado à nossa cultura e que continue cada vez mais ocupando os espaços e evoluindo cada vez mais a nossa cultura e mostrando a nossa cultura africana, de matriz africana, que temos no Brasil hoje. Muito obrigado.
Na sequência, para uso da palavra, a senhora Elza Suzete Pinto da Fontoura, presidente do Movimento Negro de Uruguaiana.
Boa noite aos familiares aqui presentes, boa noite aos homenageados, às autoridades, vereadores, todos aqui presentes, em especial, secretária de Educação, Maria Helena. Fico feliz, primeiramente, representando o Movimento Negro de Uruguaiana, por estar aqui hoje, novamente, participando de mais um ano de homenagem a várias pessoas, em especial, e principalmente por enxergar aqui, por olhar, a presença de vários vereadores. Foi um pedido, foi uma solicitação que eu trouxe ao nosso ao representante coordenador do COPIR, para que essa data é muito especial para nós. Cada entidade que vem aqui colocar o nome de uma pessoa tão especial que faz todo esse favorecimento da nossa história e estar aqui presente, né, tanto o executivo quanto o legislativo, enriquece ainda mais essa noite. Obrigada pela presença de todos. Bom, Eu vou iniciar apresentando o nosso homenageado da noite. É de costume do Movimento Negro de Uruguaiana, dos outros, a gente falar um pouquinho da história desta pessoa querida que a gente traz, para que os outros também conheçam um pouquinho da história deles. Escrever sobre algo requer muita inspiração. Escrever sobre uma pessoa requer sensibilidade que muitas vezes não estamos munidos. Ora pela rotina, né, do nosso dia a dia, e também precisamos nos inspirar. Felizmente, o homenageado deste ano nos dá motivos e ações de sobra que nos inspiram, não apenas quando entidade ou grupo de trabalho ao qual eu estou representando hoje, mas nos inspira também como pessoa. A sua história de vida é de superação, desde a sua infância. Precisando se adaptar a outra família, amadurecer antes do tempo e, ainda criança, aprender sobre os jogos da vida. A indiferença, os maus tratos, o trabalho infantil, a falta de carinho, dentre muitos outros. E aprender sozinho a usufruir de momentos que lhe oportunizassem aprendizagens e muitas amizades. Já adolescente, ciente de que suas necessidades, os sonhos, as oportunidades não seriam fáceis se não agisse com expertise diante das situações que diariamente se apresentavam para ele. A escola fez a diferença, Maria Helena. Como sempre, a escola faz a diferença na vida de cada um, de cada pessoa. E como o nosso homenageado não foi diferente. Fez seu papel, sendo uma porta de oportunidades, trazendo luz, mostrando perspectivas, caminhos que pudesse seguir e que o possibilitasse a prática das suas ideias, revelando a si próprio habilidades e dons que nem ele conhecia e sequer percebia ter. As oportunidades que se apresentavam na escola para nosso homenageado, intermediado por educadores, os quais cruzaram seu caminho em diferentes momentos, o levaram a pequenas conquistas, a experiências e aprendizados, que o fizeram escolher o melhor para si, mesmo que o levassem a arcar com algumas responsabilidades, ainda criança. E assim foi. Adolescente, a vida lhe trouxe amadurecimento e clareza sobre a vida que recebera e de quem realmente ele era. E o quanto ele precisava reagir para modificar a realidade. Até hoje, as pessoas fazem diferença no caminho dele. Felizmente, são várias e em momentos significativos que, de uma forma ou de outra, auxiliaram muito, deixando aprendizados que vêm somar e provocar muitas mudanças. E estas, com certeza, não foram fáceis, né? Porém, foram necessárias. De criança a adolescente, nosso homenageado forçou-se... Ele precisou crescer, tornar-se adulto, sem idade para ainda ser. Com certeza, ele temeu situações, recuou algumas, enfrentou outras e assim vem vencendo degrau por degrau, mostrando o profissional que ele é hoje, realizando, de certa forma, muitos sonhos, intervindo e auxiliando na vida de outros jovens que, assim como ele, precisam de um olhar humano, gentil e pessoas que lhe abram muitas portas. É com imenso prazer e em nome do Movimento Negro de Uruguaiana, o qual eu represento hoje, lhes apresento este rapaz, este homem, companheiro e amigo da Daniele, pai da Isabela, profissional responsável e que acredita que a arte salva, a arte liberta e mostra caminhos. E que, com certeza, ele vem fazendo a diferença na vida de outros jovens, através da companhia Clandestinos, companhia de teatro, dança e circo, Douglas Pereira Menezes. Prazer. Merece todos esses aplausos por ter vencido e por estar vencendo.
Convidamos o senhor André Luciano Naziazeno Martins, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, a fazer uso da tribuna.
Uma boa noite a todos e todas. Boa noite à bancada, presidente, vice-prefeito, demais vereadores, o agudo dos senhores, aos nossos homenageados. É com muita alegria, muita satisfação que nós os temos ou as temos. A dona Iracema, pessoa da qual não tive a oportunidade de conhecer, mas felizmente a nossa vida, ela nos proporciona muitas alegrias, vivências e conhecimento, da qual tive a oportunidade de conhecer a filha e demais familiares, que hoje uma neta da dona Iracema faz parte da minha casa de axé. E esse encontro com essa homenageada veio bem de surpresa, porque quem nos apresentou o nome foi o nosso companheiro Fidelis. E aí nós fomos fazer a investigação, na qual nós acabamos tendo a surpresa que é a avó da Ana Vargas, uma filha de Ogum, de dentro de um Ilê de Emanjá, neta de uma Ialorixá de Xangô, da onde tinha uma raiz, da onde a grande maioria dos batuqueiros conhecem também, que era uma filha de santo de uma Ialorixá de Xangô. Então, para nós é uma imensa alegria estarmos homenageando. Também nós temos a Cleusa, onde desenvolve um trabalho social maravilhoso, do qual nós fomos em busca. Filha da nossa companheira de conselho, Patrícia Colpo, que também nos apresentou, que também nos levou ao nosso conhecimento. E são essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa caminhada, que somam, e as que já somaram também, porque elas deixam raízes. São os nossos ancestrais que deixam as migalhas para as quais nós devemos seguir. Me desculpe, talvez eu não estou muito acostumado com esse tipo de cerimônia, mas a parte disso é emocionante, a gente poder esclarecer e falar da nossa vivência. Assim como cada um dos senhores tem as suas vivências, tem as suas lembranças e deixam isso para aqueles que o seguem, dentro da Casa de Axé a gente isso põe redobrado, põe quatro vezes em cima, porque nós temos a convivência espiritual, nós temos a convivência material. Aquelas pessoas, cada um que frequenta uma casa de santo leva a sua família, e cada um da sua família tem a sua história, e aquilo que cada um viver dentro de uma casa de santo vai replicar para aqueles que vão seguir a eles. Então, o meu muito obrigado e agradecido por todos aqueles que se disponibilizaram em vir aqui, em participar desse momento, que não é para o conselho, que não é para a Ruanda, não é para a Confubras, não é para o povo, para o movimento negro, mas é para todos. Isso fica dentro de cada um, fica dentro da história de cada um. E isso é uma bagagem, e essa bagagem a gente carrega. Muito obrigado.
Convidamos o senhor Augusto Juvenal Corrêa Fidelis, presidente do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial, a fazer uso da palavra.
Uma boa noite a todos e a todas, uma boa noite à mesa, uma boa noite ao povo que está aqui. Abençoo minha mãe, que está por aí também, abençoo meus irmãos. É com emoção que a gente hoje está aqui presente, com muita energia. Porque nem sempre esse povo preto entra pela porta da frente. Isso é uma constatação. Então, quando a COPIR se organiza e chama para uma semana a várias mãos, ela reconhece que tem um povo também, além daquele olhar que é mais central, que é o olhar mais periférico. Esse é o grande vencedor desta Semana da Cultura Afro. Numa cidade onde os grupos dominantes eles são majoritariamente branco, o povo preto, ou ele bate tambor, ou ele está na escola de samba. Esse é o lugar. Um dia disseram que era esse lugar, mas os movimentos começaram por ali. A partir do movimento negro, lá em 88, a partir de uma história de construção desse município, aí vem a organização do Conselho do Povo Terreiro, a organização do Conselho Municipal da Igualdade Racial, e aí vem a instalação do COPIR. E é disso que nós estamos falando hoje aqui, coordenador. Elza, é essa disputa de espaço que nós estamos falando aqui, senhores vereadores. É o nosso lugar, a plateia que está nós assistindo aqui junto. Isso é uma conquista pela linha republicana, pelo espaço conquistado, sem brigar, sem discutir profundamente, mas firme no propósito da resistência. O que nos traz até aqui hoje é a resistência. Todos esses homenageados que estão aqui, eles têm uma contribuição enorme que a gente não enxerga. Foucault já dizia sobre os infames. Foucault, um francês, um filósofo francês fantástico, e ele disse sobre os infames. O que é os infames? É os homens sem famas. É aqueles que constroem também uma sociedade, mas eles são invisíveis. E os pretos, nesse país e também nessa cidade, são invisíveis. Então, quando tem um momento como esse, coordenador, presidente Elza, Nazia Zeno, vereador, presidente, o doutor Tarragô, a gente tem que estar muito firme para dizer assim, nós podemos avançar mais. E esse momento aqui, ele nos diz isso. Quando eu olho para vocês, que estão sendo homenageados, até os em memória, até o Paulo, que está por aqui nesse momento, é disso que nós estamos falando. De construção coletiva, de entrar pela porta da frente, do respeito à diversidade. É disso que nós estamos falando nessa noite. Por quê? Porque a cultura afro, ela nunca vai ser banida. Porque nós somos muitos, nós somos vários. Em algum momento nós vamos estar sempre resistindo. Meu muito obrigado.
Na sequência, nós passamos à entrega dos certificados. Convidamos a receber o seu certificado, senhor Augusto Juvenal Correia Fidelis. Senhora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti, homenageada pela Confurbras. Homenageado pela Aruanda, senhor Luiz Carlos Velasquez. Senhora Cleusa Ludovino Batista. Homenageada pelo Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Convidamos a filha da senhora Iracema da Glória Pérez Martins, homenageada em memoriam pelo Conselho Municipal do Povo de Terreiro, senhora Nídia Vargas, para que receba o certificado de sua mãe. Senhor Douglas Pereira de Menezes, homenageado pelo Movimento Negro de Uruguaiana. Senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, homenageado pela Afro Cone Sul. Convidamos a senhora Karen Espíndola, filha do nosso homenageado em memória pelo Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial, senhor Paulo Castro Espíndola. Antes de darmos prosseguimento aos trabalhos, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da vereadora suplente Manuela Rosa Couto. Muito obrigada.
A tribuna está à disposição dos homenageados que quiserem fazer uso da palavra.
Essa é a nossa pequena fala sobre o nosso homenageado, que é em memória. Ele deve presente porque estou emocionado por falar do cara. Homenagem do Fórum Permanente da Igualdade Racial à memória do saudoso Paulo César de Castro Espíndola. Quando em reunião foi decidido essa escolha, todos os integrantes foram unânimes em concordar com a escolha e sugestão. A indicação partiu do professor Diego Noronha. Aprovada. Começamos a lembrar da trajetória do Paulo Espíndola. Todos ali tinham um motivo e uma lembrança boa do cidadão Paulo Espíndola. Nos diversos envolvimentos que ele tinha na comunidade, a sua atuação no Centro Espírita, o seu amor pelos verdes no carnaval e, principalmente, pelo resgate do patrimônio mais caro dessa cidade para a negritude, a recuperação da sociedade beneficente União Filho do Trabalho, o clube social negro mais antigo da fronteira oeste, fundado no ano de 1925. Ele, quando entendeu a importância material e imaterial daquela entidade, travou uma luta judicial de gigantes para que a SBU continuasse viva e com a memória resgatada. Esse exercício de cidadania nos fez, enquanto grupo, aumentar a admiração. Ele resistiu à tentação do mercado imobiliário. Não desistiu de devolver a SBU ao seu lugar. A persistência dele fez toda a diferença para a resistência. Desde 2008, existe um grupo junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que está mapeando os clubes sociais negros do Brasil. Junto com a academia, resgatou-se um dos pilares da resistência negra nesse país, pós-escravidão, o Clube Social Negro. E o Paulo, iluminado, tem esse papel decisivo. Não deixou se perder com o tempo a história dos negros e negras dessa cidade que um dia frequentaram a Sociedade Beneficentes União Filho do Trabalho. Se hoje na fronteira oeste do Rio Grande do Sul existe pesquisadores debruçados sobre os livros atlas dessas entidades históricas, tem o responsável que deu o start, que deu a partida. E esse responsável tem um nome: Paulo César de Castro Espíndola. A seus familiares, muito obrigado.
Boa noite a todos. Ao cumprimentar nosso vice-prefeito Fernando Tarragô, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É uma grande honra hoje estar aqui junto a vocês. Venho aqui e me sinto lisonjeada e agradecida pelo carinho a mim dispensado. Hoje, eu tenho que falar sobre uma causa: intolerância religiosa. Não vou discursar, mas falar um testemunho de vida. Eu fui uma pessoa muito intolerante. Fui intolerante quando reneguei minha filha, quando ela resolveu não processar a mesma minha fé. Intolerante comigo mesmo, quando o senhor Quirino, meu colega e amigo, me disse que tinha indicado meu nome para essa homenagem, e eu perguntei para ele se ele não tinha problema, pois nós não professamos a mesma fé. Quanta intolerância comigo mesmo. E qual foi a resposta que eu recebi? Essa homenagem não é pela religião que você professa, mas sim pela pessoa que você é. Vejam só, senhores e senhoras, presentes, que belo gesto de respeito pelo outro. Que belo gesto de respeito pelo ser humano. Então, peço a todos hoje uma salva de palmas para o nosso amigo Quirino, por esse grande gesto. E eu acredito na vida, que tudo é por um propósito de Deus. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir perdão. Perdão para minha filha, para vocês, meus irmãos de cor, para você, umbandista, espírita, católico. Enfim, a todos que não processam a mesma minha fé. Desculpe que eu estou um pouquinho... E dizer que tenhamos a consciência negra, branca, azul ou rosa, mas que principalmente tenhamos consciência humana, de saber que somos todos iguais perante a Deus. Então, encerro minha fala com o pensamento de Tassi Góes. Que nossas palavras, nossos gestos e nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só tem sentido se realmente for para fazer o bem. Meus sinceros agradecimentos a Confubras e a todos que estão aqui presentes. Boa noite, muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Boa noite a todos os irmãos da religião. Peço a bênção de todos. Boa noite, senhor vice-prefeito. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente da COPIR. Eu vou ser breve. Eu agradeço muito a todos os nossos orixás. Agradeço a Deus neste momento, porque nós tivemos uma grande modificação em Uruguaiana, acho que de uns 2 anos para cá, que foi aonde as federações procuraram se unir mais, aonde as federações procuraram buscar a união do nosso povo, que foi aí que nós começamos a conseguir várias coisas, realizar vários sonhos que estavam somente no papel. Então, hoje nós estamos aqui, isso aqui é muito importante para nós todos, este momento, porque é um momento histórico. Como disse o nosso amigo Fidelis, isso aqui vai ficar para a história. E nós estamos aqui, todos reunidos, eu como cônsul de uma federação, delegado de uma federação, né, para mim isso é muito importante, porque nós não estamos aqui hoje para nos elevarmos, nós estamos aqui hoje porque há anos nós viemos lutando por tudo isso. Então, hoje eu só tenho a agradecer a todos vocês, aos senhores, às senhoras, e com certeza, desses 2 anos para cá que houve esta união vai prevalecer por muitos anos ainda, porque eu uso um bordão comigo, sempre para frente e nunca para trás. Sempre para frente, porque nós não desistimos dos nossos objetivos e nem dos nossos ideais. E nunca para trás, porque não se deve andar para trás. O que ficou para trás, a gente joga para as costas e deixa lá. É certo que o que ficou para trás, nós aprendemos muito. Nós tiramos... foi uma grande escola para nós, digamos assim, para nós podermos chegar aqui hoje. Então, eu agradeço a todos vocês, fica meu boa noite, e que Deus abençoe todos vocês, e que nossos orixás estejam sempre nos abençoando, iluminando a nossa mente e o nosso caminho. Muito obrigado.
Boa noite aos irmãos. Boa noite a todos. A presidência... Não sou acostumado. Boa noite ao presidente. Ao nosso vice-prefeito, desculpe que eu sou meio gago, tá? Boa noite, meus irmãos. Agradeço pela lembrança, pai. Tá? Tenho certeza que a minha luta é pela minha fé, pela minha religião, pelos meus irmãos. E aquilo que eu peço é sempre assim, que possamos nos unir, nós darmos as mãos para nós sermos um povo bem melhor. Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar para todos nós, assim, né? Diferenças todos nós temos até dentro das nossas casas, a gente tem as nossas diferenças. Então, o que eu luto é para isso, que se unimos em prol de um objetivo maior, né? Cada um tem a sua fé. Para mim, é meu pai Oxalá, né, que está sempre cobrindo os nossos caminhos, nos dando força, luz. Meu pai Xangô, né, está sempre junto comigo, da parte de nação. A minha fé na minha Umbanda, tenho fé no meu pai Ogum, tenho fé nos meus pretos velhos, a todo o povo que faz parte da minha fé, tá bom? Obrigado a todos.
Boa noite a todos, os vereadores que estão aqui, o vice-prefeito, o coordenador da COPIR, a dona Elza do Movimento Negro, o meu irmão ali do Povos de Terreiro, o comandante da brigada, dona Maria Helena, da secretária, tá? todos os vereadores, a dona Márcia Fumagalles, o senhor Clemente, tá? Eu também sou um pouco tímida e humilde, né? Mas, então, vou falar bem pouco, vou ser breve. Axé para todos os meus irmãos, tá? Para todos, né? Um oxéu para cada orixá, né? Que está sempre nos abençoando, né? Nos dando força para seguir em frente, né? Nessa caminhada, numa luta que a gente tem, né? O dia a dia, né? Então, eu tenho muito a agradecer a eles, todos eles. Tudo que eu conquistei foi com a minha fé, né? Eu agradeço muito, sim, os orixás, os caboclos, o outro povo também, que está sempre na frente, guerreando pela gente. Então, gratidão, só tenho que dizer gratidão, tá? Eu agradeço primeiro a Deus também, né? Por me dar saúde e discernimento para realizar esse trabalho de voluntariado. Meu pai André Baptista também, em memória, porque ele na década de 70 realizava trabalhos voluntários na Santa Casa como motorista, na década de 70. E na antiga Sopa ministrava aulas de alfabetização para adultos. Então, como eu disse, a fruta nunca cai longe do pé, né? Né? Agradecer meus vizinhos e colaboradores, minhas amizades por me apoiarem, minha filha Adriane, que está sempre correndo comigo, a Carol também, né, a minha vizinha, a outra que não veio, a dona Maria Beatriz, que também é uma guerreira junto comigo lá dentro do projeto Conscientizar para Fortalecer, né, e dizer que muito importante. Isso é muito importante para a gente, sim, tá? É mostrar o nosso trabalho que nós temos lá dentro do bairro, né? Que muitos não veem, que muitos não sabem, né? O que a gente faz lá, né? A gente, na verdade, a gente é linha de frente, né? Porque a gente conhece cada um da comunidade e o que eles passam, e a gente podendo ajudar, a gente ajuda, né? Isso é muito bom, isso é gratificante para a gente, né? Dizer que independentemente de credo religioso, cor, raça, etnia, aos olhos do Pai, somos todos iguais. Sentimos dor, conforto, tristeza, sentimos alegria, né? Só tem uma pequena diferença, que é cada um, que é no coração, né? Então, isso é muito importante. Cada um tem o coração que tem, né? E Deus sabe, né? Ele está vendo, né? Então é isso. Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião, né? Por sua etnia, as pessoas precisam aprender. Se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas também o amor, porque só o amor constrói. Né? É isso que eu tenho para dizer hoje. Né? Muito obrigado por estar aqui.
Boa noite a todas as autoridades que se encontram aqui. Estou com muito prazer, seus vereadores, o senhor Dr. Fernando Tarragon, o meu, que é padrinho da minha filha, pela religião. Agradeço muito, estou muito emocionada, agradeço em nome da minha família essa homenagem prestada à minha mãe, né? Que ela foi uma guerreira, ela foi um bandista e ela foi do candomblé. Né? Eu sou um bandista, sou só um bandista. Eu ganho de meu pai algum, e é meu pai. Agora a minha filha que segue da minha mãe, é a raiz dela que segue a da religião, né? Então eu fico muito agradecida pela sua homenagem, por essa, muito agradecida mesmo, que todos os pais, o pai Oxalá, todas as mães estejam abençoando todos vocês, e meu grande pai Ogum Beiramar, Ogunheiro, pai, que esteja nesse momento abençoando, dando muita paz, muita felicidade para todos e um feliz Natal e um próspero ano novo que se realize todos os sonhos de todos nós. Obrigada.
Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. É tão difícil falar de si mesmo. É tão difícil falar da sua trajetória. E agradeço a minha amiga, Elza, que usou essas belíssimas palavras. E eu gostaria de dizer que a vida me ensinou, na minha profissão, a improvisar. A vida me ensinou, nas minhas dificuldades, a não estacionar, a não aceitar aquilo que era imposto a mim. Muitos daqui, hoje, nessa noite, podem me conhecer da esquina da Presidente Vargas com a Domingos de Almeida, quando de lá a gente para fazer um pedágio, para a gente fazer alguma ação, alguma promoção. Aqui não tem nenhum vereador da casa que não nos conheça, que eu bata ali na porta para pedir um xerox de um texto ou de algum documento. E assim a gente luta, por meio da arte, por meio da cultura. E eu nunca estou sozinho, nunca estive sozinho. Além do meu Deus, eu tenho amigos, companheiros, que posso chamar assim, amigos, companheiros, mas principalmente colegas que me acompanham. E que estão hoje aqui representando a Companhia de Teatro, Dança e Circo Clandestinos. Que é o Guilherme Gavião, Sharon Carabajal, Diogo Antunes, Emily Baldez, minha amada esposa Daniele Pereira, a minha filha que está ali chorando, incomodando, a Isabela. E assim muitas pessoas que me acompanham. E desde pequeno a vida me ensinou a improvisar, a não aceitar aquilo que foi imposto. E de diferentes formas a gente busca, de diferentes formas a gente acredita na arte, porque a arte salvou a minha vida. Passando parte da minha vida numa região de difícil acesso, criado por uma mãe negra, não somente negra, mas racista. Porque essa era minha mãe. A minha mãe era negra, retinta e racista, porque era a forma que ela sabia que a cor dela era ruim. Porque foi assim que ela cresceu. Foi assim que ela foi construída, assim que ela foi crescendo, dizendo que a cor dela não prestava, que a cor dela era ruim. Então ela aceitou aquilo e só tinha aquilo para me passar. Sim, foi uma pessoa que sofreu muito por falta de amor. Mas hoje eu já pude aceitar e dizer que perdoo minha mãe por todas as falhas, por todos os seus erros. Porque é impossível uma pessoa te dar algo que ela não tem. É impossível uma mãe te dar amor, sendo que ela nunca recebeu amor. E hoje eu agradeço ela, Ana Cleusa Moreira, que aqui não está no nosso meio, não está entre nós, pela criação. Eu sou filho adotivo, fui entregue na época do trem húngaro, entrava num vagão porque minha mãe, ela sofria de esquizofrenia, ela não podia me criar, e ela fez aquela doação de boca a boca, e assim fui criado no outro lar. Mas, felizmente, na Escola Municipal Dom Bosco, ali eu comecei a minha vida na arte. E é dentro da escola que a arte deve estar. Porque tem muitos jovens, e que já passaram na companhia de teatro, muitos jovens, que é imposto a eles que é necessário... Não, quando a pessoa fala que eu quero ser doutor, eu quero ser advogado. Não, mas tem que estudar bastante, viu, meu amigo? Olha aí, olha a cor, tem que estudar bastante. Não é fácil, viu? Mas quando é uma pessoa que já tem uma cor mais clara, que tem mais oportunidades, digamos assim, devido à sua família. Não, vou ser advogado, isso aí, vai lá, força. Eu vou ser doutor, isso aí, força. Mas ó, teu destino, minha filha, é ser empregada, carroceiro, não desmerecendo a tão nobre função e trabalho que são dessas pessoas. Mas muitas estão nessa profissão porque é algo que foi imposto a elas. Não foi dado outra oportunidade, senão essa. É triste a gente fazer umas apresentações que nós estamos fazendo no Museu Raul Ponte, alusivos ao mês da consciência negra, chegar mais ou menos 100 alunos de uma escola e tu ver mais ou menos 20, 25 negros e perguntar para aquela escola quem aqui se reconhece como negro. Bem menos unidades levantarem a mão. Porque se ele levantasse a mão, se aquela aluna levantasse a mão, poderia ser motivo de chacota. Então, sim, o racismo ainda existe. E está nas escolas também. Por isso, valorize as escolas. A Elza, a gente bateu um papo, ela pôde contar parte da minha história, ela falou, fala uma frase. Eu falei, valorize os bastidores. Porque aquilo que está no palco é aquilo que a pessoa pode demonstrar para ti. Mas você não tem noção do que acontece atrás das cortinas. Não se tem noção do que acontece atrás das cortinas. E se fosse, ela me fez, se fosse fazer um pedido, e se fosse fazer uma fala de por que que tu ainda luta, eu luto por respeito da minha classe, a classe artística. Porque os jovens que eu busco jovens das localidades onde eu estava, jovens de difícil acesso. Jovens como a Emily, que vem lá da União das Vilas, lá dentro, lá do bairro Nova Esperança. Da Sharon, que vem lá do Santo Inácio. Do Diogo, que vem lá da Marduk, lá do Mascarenhas de Moraes, é esses jovens que eu fui atrás.
Talvez não para ser artistas, mas para abrir a mente desses jovens. Dizer que sim, existem outras oportunidades. Existem outras coisas sem ser aquilo que é imposto a ti. E é por meio disso. E por que eu falo respeito? Muitas vezes o teatro não é visto como profissão. A Companhia Clandestinos foi a primeira companhia de artes da cidade uruguaiana a profissionalizar mão de obras artísticas aqui na nossa cidade. Sim, Uruguaiana tem atores e atrizes profissionais, senhoras e senhores. Profissionalizados aqui. Reconhecido com a sua DRT. Para quem não sabe o que é DRT, o advogado tem a sua OAB, o ator e a atriz tem a sua DRT. Atores e atrizes profissionalizados aqui em Uruguaiana. Jovens, profissionais da arte. E é por causa deles que eu luto. É por causa desses jovens, é por causa da escola, que foi aonde, onde eu comecei. E saúdo a professora Helena, secretária de Educação, que quando eu fui buscar apoio para entrar nas salas de aula, ela me abriu os dois braços para me receber. Abriu as portas para me receber. Deixando aberto esse trabalho. Eu vivi recentemente jovens que a mãe tirou do teatro por não ver como profissão. Que o pai tirou do teatro que não viu como profissão. Meses depois, o cara caiu no mundo das drogas. Meses depois, o cara foi buscar profissão na prostituição. Agora, recentemente, eu estava na UPA, encontrei uma mãe. Ah, tu é o Douglas, professor de teatro. Então, a fulana foi tua aluna. Eu falei, pois é, ela saiu, disse que o pai não aceitou. É, o pai não aceitava. E ela, como é que tá? Ela tá numa lutinha, ela tá com 14 anos e está grávida. Pode não ser respeitado como profissão. Mas, pelo menos, que tenha o respeito de vidas que foram salvas nesta companhia. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de apresentar aos vereadores, eu tenho certeza, porque aqui eu não falo somente aos vereadores, eu falo de centenas de pessoas que colocaram eles nessas cadeiras e eles não estão sozinhos. Centenas de pessoas que deram a oportunidade de eles sentar nessas cadeiras. Que Uruguaiana ela possa ter uma lei de incentivo à cultura, assim como já tem em Alegrete, assim como já tem em Santiago, assim como já tem em Santa Maria. Uruguaiana, no porte que tem, que ela tenha uma lei de incentivo à cultura. Porque nós não temos recursos financeiros para ser uma associação sem fins lucrativos. Não temos condição financeira para isso. Nós temos uma simples MEI. E como MEI a gente não pode entrar com um projeto. Não temos como entrar com um projeto. Temos MEI desde 2016, quando eu era leigo nessa questão. E aí me falaram, ó, você tem que ter um CNPJ. E aí um contador abriu as portas para mim. E eu falei, ó, cria uma MEI então. Você não tem condição financeira para cá com uma associação ou uma ME. O recurso que você gera não segue nem R$5.000 por mês. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado por essa homenagem. Muito obrigado a todos que ouviram. A arte salva. A vida existe porque para que a realidade não nos destrua. Obrigado.
Bom, primeira noite, boa noite a todos os presentes aqui. Eu gostaria de agradecer a homenagem em nome das minhas irmãs também, a Keila, que está lá no fundo, e a Karen, que não pôde estar presente. E dizer que o que moveu meu pai a ir atrás e em busca da reconstrução da BU foi ele estar sentado na Center, antiga Center, ali no calçadão, e ver um músico sentado na calçada com violão, sem trabalho, sem ter como se sustentar. E ele lembrou daquele espaço que estava fechado lá. E desde ali ele foi em busca, procurou o movimento negro, fizeram uma primeira diretoria, não deu certo, foi atrás de outra diretoria, assim, ele foi lutando há cerca de 15 anos para tentar reabrir o espaço ali. Quando ele viu que não dava mais, ele passou a presidência para o seu Antônio. Né? Então, ele não só fez a luta dele, como ele nos deixou um legado de fortalecer as nossas raízes. Né? E o pessoal vem ainda lutando para que não se perca aquele espaço ali. Né? E eu gostaria que todos nós, que vocês também estivessem junto na diretoria, presente para tentar nos fortalecer ali. Até porque está meio parado os trabalhos, né? Então é isso, muito obrigado e fica o convite para quem quiser participar, tá bem?
Convidamos o vereador José Clemente Corrêa a fazer uso da palavra para reverenciar o Dia Nacional da Consciência Negra em nome do Poder Legislativo.
Muito boa noite a a todos. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos, presido os trabalhos nesse momento no Poder Legislativo. Excelentíssimo vice-prefeito Fernando Tarragô, cumprimentar indistintamente aos demais componentes da mesa que aqui estão, que representam os segmentos da cultura afro-brasileira, bem como aos homenageados e homenageadas dessa noite, ao plenário, à nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, meu colega e irmão de farda, Tenente Marietoli, secretária, sempre um prazer, professora Maria Helena, tê-la junto conosco, vereadora Márcia Fumagalli, uma data de relevância e de suma importância para todos nós, enquanto brasileiros que somos, com origens, como a própria cultura já referencia, e depois da riqueza de informações aqui colhidas, de todas essas manifestações que ouvimos, eu lembrava, presidente Marcelo, e isso vinha na minha cabeça. Falei para a vereadora Márcia que parte da música da Fafá de Belém, toque do batuque, tem o som e tem da minha voz. Né? Se o toque do batuque tem o som da minha voz, que bom, Fidelis, que os negros tocam tambores nas nossas casas de religiões. Que bom que os negros tocam tambores nas escolas de samba. Porque dentro dessas casas são várias as pessoas das cores múltiplas das etnias brasileiras que vão lá. Não é uma exclusividade do negro. E que bom que o negro tem e que nós podemos ter esta referência da cultura. Quando, através do nosso gabinete, desde o primeiro mandato, professora, iniciado em 2009, tivemos a preocupação de desenvolver ações voltadas à valorização de tudo aquilo que é não somente a cultura afro-brasileira, e sim aquelas pessoas que têm as suas mais variadas necessidades. E ainda hoje, em uma rede social, uma pessoa, quando eu publiquei um card que eu publiquei hoje sobre a data de hoje, uma pessoa me questionou: por que não dos povos originários? Só que ela não leu as emendas que nós frequentemente fazemos aqui pelo nosso mandato. Por que não falar em índios? Se essa é a nossa também origem, e aqui quando chegamos na terra de hoje, onde é o Brasil, quem nos receberam foi os índios. Por que não falar nas mais variadas etnias e nunca deixar de reconhecer, sim, do que representa o negro para todos nós? Eu lia dados estatísticos estarrecedores, e vou ler não todos, vou ler apenas, e eu não sou de anotar, sou de improviso, mas eu busquei anotar para não dar dados estatísticos se não fossem verídicos. Denúncias de intolerância religiosa nos estados brasileiros aumentaram 45,6% no primeiro semestre deste ano. A fonte, eu disse que 100. O estudo mostra que religiões de matrizes africanas foram alvo de 91% dos ataques do Rio de Janeiro em 2021. A fonte é o G1. E tantas outras informações de preconceito, de racismo, que existe sim, está enraizado, e todos os dias é notícia da mídia, até no futebol, agora é todos os dias notícia. Triste. Quando nós buscamos, agora nesse mandato, fazer alterações numa lei de 91, que fala da Semana da Cultura Afro-Brasileira no município, não foi para tirar nada daquilo que aquela lei com seu valor histórico tinha, mas apenas acrescentar, porque a sociedade com sua evolução, ela carece também de adequações. E não foi a pedido de ninguém, foi iniciativa nossa. Quando chamamos os segmentos e conversamos com o Quirino, com o Flávio, com a Elza, com o Fidelis e tantas outras pessoas que quiseram falar, inclusive na rua, conversando comigo sobre isso. E o que, que eram as alterações, vereador, presidente Marcelo e prefeito Fernando? Era apenas proporcionar mais pluralidade. Que mais segmentos da sociedade ligados à cultura afro-brasileira e às religiões de matrizes africanas pudessem participar destes momentos dentro do que a lei prevê. Proporcionar que através da educação, professora e secretária de educação, pudesse estar presente através das universidades, das escolas técnicas, todas elas pudessem participar deste maravilhoso momento. Proporcionar de que este movimento pudesse alcançar recursos públicos, como tantos outros, que não poderia. Está aqui, presente na lei. E também, muito forte, combater o racismo, o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa. Isto independe de credo. Porque a palavra-chave de tudo isso que nós falamos é fé. É fé. Independente daquele sentimento, o amor por determinada religião. Nosso Deus é uno. Mas que bom que eu posso ir numa casa de religião e me sentir bem espiritualmente com o culto que ali está, assim como por outras pessoas em outros determinados templos religiosos podem se sentir bem. É inadmissível que vivemos um momento de tão grande intolerância que tenta se colocar no Estado brasileiro de que tenhamos que ter uma única religião. Isto é o cúmulo do absurdo quando se quer impor uma única religião. Eu me sinto muito bem, Quirino, quando vou nas casas de religião, me sinto quando recebo lá as mensagens, os axés, me sinto muito bem. E qual é o problema? Qual é o problema de fazer emenda para valorizar índios? Qual é o problema de fazer emendas para valorizar a cultura, como nós fizemos? Nós temos emendas para a cultura e para a arte local. Emenda no orçamento. Está aqui. Como fizemos emenda no orçamento do município para a valorização da cultura afro-brasileira. Como fizemos emenda para a educação, porque sem a educação nós não somos nada. Estamos vendo que tamanha é a falta de educação nesse momento e a percepção do senso de algumas coisas dentro da nossa sociedade. Se nós percebêssemos isso, pessoal, nós não estaríamos fazendo e discriminando uma pessoa, não somente na religião, discriminando elas em todos os sentidos, como estão sendo hoje. Mas eu queria me atrever aqui, depois de falar tudo isso que já falei, de dizer, pessoal, de que nós todos temos o dever de ser apenas o instrumento da nossa comunidade para desenvolver as ações que são necessárias para que todos nós, dentro das nossas diferenças, dentro do entendimento no campo das ideias que podemos ter e divergir, mas que somos um só, enquanto irmãos que estamos presentes nesse terreno aqui. Daqui não se leva bens materiais, não se leva nada. Para tanto, que bom ver a senhora aqui, como ver aquela jovem ali sentada, e todos vocês, cada um com suas particularidades, cada um com a essência que tem e aquilo que é merecedor desta homenagem de hoje aqui. Eu encerro dizendo que tudo parece impossível até que seja feito. Nelson Mandela disse isso. Boa noite.
Ao finalizarmos esta sessão especial, novamente renovamos nossos agradecimentos às senhoras e senhores e convidamos todos a cantarem o hino de Uruguaiana.
Declaro encerrada a presente sessão solene. Parabéns a todos. Tenham uma boa noite. Obrigado.